Estamos apresentando Batuque de Bamba com Serginho Prestes.
Serginho Prestes.
Isso aí, galera, Batuque de Bamba chegando na área. Muito futebol, muita música, muita alegria. E alegria mesmo, pra mim, é receber essa pessoa, amigo querido, pessoa especial com quem eu tive a oportunidade de conviver durante um bom tempo, bons anos, aprender muito como do futebol e, acima de tudo, do ser humano, esse grande ser humano que hoje aí brilha no futebol internacional e pra gente é uma alegria muito grande. Obrigado de coração, Luiz Carlos Saroli, de recebê-lo aqui no Batuque de Bamba. E você é da casa ainda.
Não,
aqui.
É um prazer, né? Você sabe o quanto é importante voltar aqui na Banda B, só que eu já vou fazer uma reclamação para o Zanoni aqui e para o Dr. Michel, né? E quem sabe até para o seu Luiz, porque essa vinheta era minha. E quem está usando é o narrador Caio Júnior.
Os caras foram buscar um cara para usar a mesma vinheta.
É, mano. Mas é minha. Essa vinheta é minha. Eu não sei se cabe um processo a Banda B, vou dar uma estudada. É, eu fiquei sabendo esses dias aí que estão usando a minha vinheta, mas tudo bem, de repente eu vou deixar, né, pelo amor que eu tenho a Amanda. É um prazer estar aqui, Serginho, muito legal te rever, mas você sabe, futebol, quando você conquista alguma coisa, todo sacrifício, toda dedicação, né, vale a pena, né? Então conquistamos um título, mais um título na minha carreira, que foi a Copa do Golfo, que é disputada por 6 países, né? Clubes de 6 países, né? Arábia, Emirados, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein. E ganhamos uma final em Omã, foi um jogo só, foi um jogo incrível, 44, 45 graus. Nós fizemos o gol, o gol 1-0 aos 82 minutos do segundo tempo, jogo controlado para invadir o campo e ser campeão, e eles fizeram o gol aos 93. E aí fizeram o gol e terminou o jogo. E foi para os pênaltis, direto com o estádio lotado e favorável a eles, né? Pô, então deu aquele frio na barriga, né? De jogar o título fora, mas graças a Deus nos pênaltis acabamos ganhando. Foi muito legal.
Que bacana. E você é a segunda ou terceira tua passagem no mundo árabe?
Terceira passagem. São 5 títulos em 3 clubes diferentes.
Pois é, isso é...
Muito legal.
Realmente uma campanha bacana, né? E a gente aqui do Brasil tem... pouco acesso, nós que trabalhamos no futebol e por torcer para os amigos, a gente acompanha mais, né? Mas como que pintou esse momento de você voltar para o mundo árabe? Conta aí um pouquinho para a gente essa tua trajetória.
Justamente
lá.
Pelo que eu fiz, né? Anteriormente, minha primeira experiência no mundo árabe foi no Qatar, no Al Garrafa do Qatar. Quando eu saí do Japão, eu estava no Japão. E tive a sorte, o privilégio de ter jogadores fantásticos, como Juninho Pernambucano, né, capitão do meu time na época. Então nós conquistamos 3 títulos na primeira temporada. E isso marcou já meu nome no mundo árabe. Depois, no segundo ano, eu voltei ao Brasil, ao Botafogo e algumas experiências no Brasil. E pela minha passagem pelo Garrafa, eu tive o convite de ser treinador do Al Jazeera em 2012, substituindo o Abel Braga. E também, com 3 meses de trabalho, conquistei um título importante, foi a Copa do Presidente, que marcou também. E agora, essa ida ao Shabab, que é o meu atual clube, que é, por exemplo, assim, para o ouvinte ter uma ideia, em Dubai são 4 clubes. Al Ahly, para você ter uma ideia do poderio financeiro deles, contrataram o Everton Ribeiro agora por 9 milhões de euros. É o meu principal adversário, nós tiramos 10 pontos deles na Liga de Diferença. Então a campanha na Liga também foi fantástica, nós fomos terceiro lugar. Nós somos o quarto em Dubai, com força assim, financeira, vamos dizer assim. Então tem o Al Ahly, Al Nassr e o Al Wasl na frente do meu clube, que é o Al-Shabab. Nós fizemos uma temporada que foi considerada a melhor da história do clube. Então agora, realmente, não sei, parece que eu tenho alguma coisa para aqueles lados. Porque eu acho que nenhum brasileiro conseguiu essa marca, né? 5 títulos importantes em 3 clubes diferentes, né? Em países diferentes lá. Então eu renovei o contrato por mais 2 anos e estou muito satisfeito, assim, muito feliz, porque Dubai é uma cidade. Eu já morei também em diversos lugares do mundo, até no Japão, no Portugal, no Catar, aqui no Brasil, já quase todas as capitais, mas sem dúvida nenhuma Dubai é a cidade mais importante que eu morei, mais incrível. É uma vida assim completamente diferente de tudo, porque é muito moderno, é extraordinário até, sabe? Sempre surgindo coisas novas e tudo que eles fazem é o maior prédio do mundo, é o maior shopping do mundo, é o maior tudo do mundo. Então está sendo uma experiência assim sensacional.
Acho que até culturalmente, assim,
culturalmente, para
você conhecer coisas diferentes. Não, né?
Para você ter uma ideia, eu frequento um shopping, eu moro na frente do Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. Me passaram essa informação e depois eu confirmo no dia a dia. Circula dentro do shopping mais de 100 nacionalidades todo dia. Que trabalho no shopping, né? Sabe, é uma coisa louca. Você vê pessoas...
Uma Babel.
É assim, você vê pessoas completamente diferentes, né, em termos culturais, né, uma mulher árabe completamente fechada e daqui um pouco uma inglesa com uma mini saia, alguma coisa assim. Então é realmente incrível aquilo.
O programa do Batuque de Bamba é música e futebol, né? Hoje nós temos uma coincidência muito grande aqui, né? Futebol, o Caio, treinador, e na música o Salvador Falcão, pesquisador.
E realmente é um prazer para mim também estar aqui com o Serginho Prestes e com o Caio Júnior, dois grandes craques do futebol, né? Então estou aqui à disposição também para participar dessa festa.
Você contou em off pra gente que você já foi recepcionar o Caio no aeroporto
com a torcida, fato, né? É verdade, eu fui com a garotada do Flamengo aqui em Curitiba, estou aqui radicado em Curitiba há 11 anos e tive o prazer de acompanhar a garotada para recepcionar o Flamengo aqui. E nesse 2008, dia eu conheci, né? 2008, exatamente, cara.
Eu lembro disso, lembro muito bem.
E você até lembra que era líder do campeonato naquele momento.
Eu lembro
momento,
bem desse, né, jogo. Uma festa bonita. Nós chegamos líder do campeonato, era meio do primeiro turno, talvez, do campeonato daquele ano. E jogamos com o Curitiba no Couto Pereira. Perdemos o jogo por 1-0, mas continuamos líder, porque a gente tinha uma vantagem de pontos, assim, ainda vivíamos um grande momento lá no Flamengo naquele período.
Em Salvador aí eu conheço, participo às vezes nos churrascos lá, porque agora era Fla Paraná, agora se chama Fla Churrasco, né? Então essa torcida me serve sempre, né?
É verdade.
Mistura futebol com churrasco, eu tô dentro.
O nome é sugestivo,
né? É que um dos coordenadores, o Eduardinho, né? Ele, cara, esse...
Darlan Nitz também, Darlan. Eduardo Reis.
Agora, Eduardo é mago no churrasco mesmo. Esse é um dos caras que eu já vi assar carne da melhor qualidade. E foi um clube que te marcou também, né?
Não, muito. Ser treinador do Flamengo é uma coisa.
Você se emocionou muito lá na tua saída, eu lembro de toda essa tua trajetória. Você não quis sair, né?
Não, eu não saí. Eu recebi uma proposta do Qatar e aí eu acabei renovando o contrato por mais tempo no Flamengo, foi uma valorização. Mas aí acabei saindo no final do ano que eu fui pro Japão, sim, né? Foi uma pena que a gente, na última rodada, nós não conseguimos a vaga da Libertadores. Então isso pesou um pouco. Apesar de que foi uma campanha fantástica, né? Hoje você disputar só os primeiros 4, 5 lugares já é fantástico, né? E às vezes não se valoriza isso e tal, mas faz parte do futebol e acabou sendo para mim bom, que eu fui para o Japão também e depois para o Catar e agora Emirados, abriram outras portas.
E o Flamengo, nos últimos 20 anos, ele anda mais brigando no Z4 que no G4, né? Quando chega em quinto, tem que comemorar, né?
É o caso do dia de hoje, né?
É verdade.
Bom, Salve, já que estamos conversando aí sobre o Flamengo, sobre música, né? Você, na apresentação, eu falei pro pessoal, tem o qualdelas.com.br, que é um site muito interessante sobre música, né? O Salvador é um pesquisador aí, tem uma vertente pro samba, pro choro, mas é um pesquisador da música brasileira e até internacional, em menor escala, mas de todos os segmentos, né? Fala um pouquinho desse qual delas.
Essa história começou, Sérgio, com o meu acervo musical, que é um dos maiores do Brasil. Eu comecei a colecionar arquivos musicais na internet, a partir da internet, né? Então, isso, eu me tornei um acumulador de canções. Eu reconheço isso hoje. Então eu comecei a colecionar, a juntar, com o conhecimento que eu já tinha, eu falei, eu vou organizar isso aí tudo e desagou nesse site meu, que eu apresento as músicas com várias roupagens, é um site eminentemente musical, mas é um site que não tem limite, não tem fronteiras a não ser de música brasileira, tá? Com todas as vertentes, ritmos. Então realmente é um trabalho, para mim, muito prazeroso ficar postando no meu site diariamente. É uma coisa muito prazerosa mesmo. Então, se vocês ouvirem um dia, vocês vão ver que eu conto história de canções, eu provoco, faço um bingo musical, quer dizer, tem várias páginas musicais bem atrativas mesmo.
Aí, a gente vai curtir bastante aí, né? Sabe, ali, fora do Brasil, do resto do mundo, você só ouvia música brasileira ou você se aprofundava na música local, assim, ou no Catar, no Japão, nos outros países que você morou? Tinha alguma?
No mundo árabe não tem como gostar da música local, né? É muito, quase que impossível. Primeiro que a língua é... Olha, eu já tô rodando quase 3 a 4 anos por lá e é muito difícil você entender alguma coisa, né? Muito pouco. E não dá para se aprofundar realmente na cultura deles, é complicado, né? Então, não consegui ainda emplacar, assim, ou lembrar de alguma música, ou de ouvir alguma música no mundo árabe. Mas no Brasil, eu ainda gosto do cantor que nunca sai de moda, né? Ou que nunca vai sair de moda, ou nunca saiu de moda. Para mim ainda é único, eu até acho ele, eu tenho ele como ídolo, assim como outros ídolos que eu tenho, porque eu acho que ele é um exemplo de pessoa, de a forma como ele lida com a família, com tudo, né? Que é o Roberto Carlos, sabe? Eu acho ele único, assim, uma pessoa extraordinária, e as músicas dele sempre tem alguma mensagem bacana, né? Então, inclusive no dia de jogo, assim, eu ouço, porque me dá muita tranquilidade.
Bacana, hein? E qual delas aí, Roberto?
Vamos dar uma mostrinha só.
Isso é pra celebrar a amizade, né? É, Zaza? Dois caras fantásticos aqui, dois amigos queridos. Salvador, mais recente, e o Caio, de muito tempo, de trabalharmos juntos aí. Então, vamos curtir esse Roberto aí contigo aí da Banda B. Em homenagem ao
amigo.
Caio. Amigo.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo,
saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo.
Isso aí com Roberto Carlos, a pedido do Saroli, Caio Saroli. Amigo.
O Saroli ninguém vai saber.
É,
quem...
Caio Saroli, Caio Júnior.
Pra gente, Saroli é só lá em Cascavel.
Pra gente é Saroli, né? Pros mais chegados. Então é isso aí, gente. Esse foi o primeiro bloco do Batuque de Bamba. E um instantezinho e a gente volta já com Caio Júnior e Salvador Falcão.